Nesta semana, o CBN Saúde conversa sobre o desenvolvimento infantil com o ortopedista pediátrico, Dr. David Nordon. O desenvolvimento infantil se estabelece em quantas fases?
Segundo o Piaget, o desenvolvimento da criança se divide em quatro fases. A gente começa aí com o sensório motor, que vai até os 2 anos, que é basicamente quando ele tem mais a concentração em sensações, movimentos, vai desenvolver a coordenação motora. De 2 a 7 anos, aí é quando eles estão bem egocêntricos, pensando bem no próprio umbigo, acho que eles são o centro do universo. É a fase dos porquês, que eles começam a perguntar coisas, perguntar muita coisa, entra na parte da imaginação. Aí, a partir daí, dos 8 aos 12, a gente tem um operatório concreto, que quando ele começa a ter um pensamento lógico mesmo, quando as coisas começam a fazer mais sentido do ponto de vista lógico, começa a entender melhor regras sociais, começa a ter um senso de justiça. E aí, a partir dos 12 anos, a gente tem um operatório formal, que é já mais ou menos como adulto. Então, já consegue entender as situações abstratas, já consegue entender a experiência de outras pessoas, se colocar no lugar do outro, por exemplo.
A partir de qual idade a criança desenvolve a capacidade de se concentrar em sensações e movimentos?
Nessa primeira fase, dos 0 aos 2 anos, que é o sensório motor, é quando a criança está começando a entender como funciona o corpo. Então é como se você entrasse num carro e começasse a entender as funções ou pegasse um celular novo. Então ela vai se concentrar o quê? No que ela está sentindo e nas coisas que de repente ela percebe. Puxa vida, se eu fizer assim eu consigo mover meu braço, se eu fizer assim eu movo minha perna, se eu fizer assim eu pego uma coisa, alcanço uma coisa que está na minha frente, se eu fizer desse jeito consigo chamar a atenção dos meus pais. E é interessante a gente lembrar que no comecinho da vida, eles não entendem bem a ausência, né? No começo, na verdade, eles não entendem muito bem o que está acontecendo. Eles vêm numa fase, depois dos 6 meses, em que eles percebem que uma pessoa some do ambiente, só que eles acham que ela desapareceu do planeta, né? Não é que ela vai voltar. E depois de um tempinho, assim, mais velha, ainda nessa fase, né, mas mais velha, que ela consegue entender que a pessoa saiu do ambiente e consegue voltar, que ela não desapareceu.
Em que fase acontece o desenvolvimento da coordenação motora?
Nessa fase começa a coordenação motora, então na fase de 0 a 2 anos, mas lógico, ela continua também no período pré-operatório, então até os 7 anos, na verdade ela vai continuar sempre. A gente tem a coordenação motora grossa, que é basicamente o engatinhar, o sentar, o correr, o andar, pular e tudo mais. Mas a gente tem a coordenação motora fina também, que vem depois. Então, a pinça, que começa aí ao redor de 1 ano, capacidade de escovar os dentes, amarrar sapatos, escrever. Então, tudo isso é uma coordenação motora que continua sendo desenvolvida. E dependendo da sua atividade, você vai desenvolver uma coordenação motora também na sua vida adulta.
Em qual fase a criança tem a percepção do que está acontecendo ao redor dela?
É interessante que em cada fase a criança tem uma percepção do que está acontecendo. Então antes ela tem basicamente essas sensações, ela percebe que, por exemplo, se ela chorar, os pais aparecem. Aí depois ela já começa a perceber mais ou menos o que está ocorrendo com o mundo, que toda ação tem uma reação, por exemplo. Mas lembra aquela que a gente falou daquela fase do egocentrismo, né, no pré-operatório? Então ela continua achando que muitas coisas estão acontecendo por causa dela. E aí vai precisar um pouco mais de tempo, aí geralmente depois dos 8 anos, que elas vão perceber que na verdade não, que o mundo está rolando, que as coisas estão ocorrendo, quer ela queira, quer não, ela tenha algo a ver ou não. Então as coisas variam, né? A interpretação do que está acontecendo no mundo varia muito. E infelizmente tem pessoas que às vezes não saem dessa fase, que elas ficam paradas nessa imaginação de que tudo gira ao seu redor.
Qual a importância das brincadeiras em cada época do desenvolvimento e como isso favorece a criança na vida adulta?
As brincadeiras são super importantes. A gente vê animais não humanos brincando. Então, por exemplo, filhote de leão, filhote de macaco. Eles brincam que são treino, um treino para a vida adulta, entre diversas coisas, a interação social, por exemplo, ou determinadas tarefas mesmo, determinadas atividades, determinados movimentos que eles vão fazer na vida adulta. A brincadeira é essencial, desde dessa parte motora até a parte do desenvolvimento intelectual mesmo. Então, a parte de imaginação, de consequências e, como eu falei, da socialização.
Quando acontece a fase dos porquês e o que ela significa? Como os adultos devem encarar esse momento?
As crianças são pequenos cientistas. Eles estão experimentando o tempo todo o que acontece quando faz isso, quando faz aquilo. Então, por isso que eles jogam tanto, por exemplo, uma coisa da mesa e observam cair. Eles estão aprendendo o que é a gravidade, o que acontece quando eles pegam uma coisa, se ela quebra, se ela não quebra, com relação a que força ele precisa arremessar. E a fase dos porquês é essa elucubração só que é mais mental. Então ele começa a te perguntar, mas por que isso? Por que aquilo? Por que o céu é azul? Por que o sol nasce daquele lado? Por que quando tem sol não tem lua? E coisa, sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar. A fase dos porquês é isso, está tentando compreender o mundo. E às vezes ela pode ser muito cansativa para os adultos, especialmente quando a gente não tem todas as respostas. Especialmente que tem uns que ficam o tempo todo perguntando por quê. E com relação a você não saber a resposta, não tem problema algum. Você fala, vamos pesquisar juntos, por que não? É uma oportunidade de estreitar o laço e de mostrar que nós adultos não sabemos tudo também.
O que pode influenciar o desenvolvimento infantil, seja físico ou social?
Inúmeras coisas podem influenciar o desenvolvimento infantil, seja por bem ou seja por mal. Então, ter um lar acolhedor, ter uma boa nutrição, ter possibilidade de fazer atividade física, interação social com outros, ir à escola, por exemplo, estudar, ter estímulos, tudo isso aí estimula para ele desenvolver de uma forma adequada. Mas o contrário também, então a falta de recursos, a falta de renda, a falta de estímulo, a gente viu muito isso com a pandemia, então a falta de contato social também atrasa muito o desenvolvimento infantil e é super importante a gente lembrar disso. Então todas as coisas que vão para o bem, de certa forma também podem ir para o mal se elas estiverem faltando, se estiverem em excesso.
Doutor, quais os marcos do desenvolvimento infantil?
Os marcos do desenvolvimento são diversos e é legal que a nossa cartilha do Ministério da Saúde da criança, que ela que vem quando a criança nasce, ela tem uma tabela em que você consegue ver em que ponto seu filho está, tanto no desenvolvimento motor, quanto no desenvolvimento intelectual, da fala. E a criança vai passando por vários, a gente falou um pouco do psicológico, falando do Piaget, mas aqui falando especificamente de movimentos, aí, de coordenação. E, por exemplo, quando que ela começa a falar, quantas palavras são, quando que ela começa a formar frases e assim vai. Então tem diversos marcos do desenvolvimento infantil e é importante a gente lembrar, é uma janela. Então não é que ela chegou numa determinada idade e pronto, ela precisa ter aquilo. Não, ela tem um período em que ela pode desenvolver isso. Então, por exemplo, andar com apoio de 9 meses até 1 ano e 3 meses. Então dentro dessa janela, se a criança chegou a esse marco, maravilha, ela está dentro do esperado.
Existem tipos diferentes de desenvolvimento infantil?
Sim, cada criança se desenvolve do seu jeito, isso é super importante a gente lembrar. Mas lógico, todas elas têm que seguir dentro do que a gente considera como uma janela de normalidade. Do mesmo jeito que eu usei esse exemplo dos marcos de desenvolvimento, a gente espera que a criança esteja seguindo dentro de uma das suas janelas respectivas. Ah, uma criança que sempre foi mais adiantada, a gente espera que tudo seja mais adiantado. Uma criança que sempre foi mais atrasada, a gente espera que tudo seja mais atrasado. Porque ela não pode ficar fora da janela. Então, muito para trás, por exemplo. Aí isso tem que chamar a atenção dos pais para buscar atendimento médico, conversar com o pediatra e entender o que está acontecendo.
Como os pais devem se preparar para os desafios do desenvolvimento infantil?
Olha, eu vou dizer que seria muito bom se existisse um manual, mas infelizmente não existe um manual para os pais se prepararem. Então, eles podem sempre, né, tentar buscar informações. Tem muita coisa aí na internet, tem muito livro que eles conseguem buscar e conseguem ir se preparando. Mas muita coisa é na prática, muita coisa você só vai conseguir na hora que estiver lá no dia a dia com seu filho. E o pior, né? Muitas vezes as pessoas dão conselhos, dão dicas, a gente ignora e depois vai ver, puxa, se eu tivesse ouvido aquela dica, né? Eu acho que também tem muita dica que não tem nada a ver, mas na verdade é isso, você estudar o que você puder, se preparar o que você puder, mas saber que todo dia é uma nova descoberta, é uma nova coisa que você vai ter que buscar, que você não sabia, você nem imaginava que poderia acontecer. O melhor jeito é você estar aberto a esses desafios para conseguir enfrentá-los de forma adequada.
Nesta semana, o CBN Saúde conversou sobre desenvolvimento infantil com o ortopedista pediátrico, Dr. David Norton. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.